Começa agora o programa Bodirom, um canal aberto com informações, comentários e análises sobre as comunidades indígenas. Bodirom, um programa do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Em defesa do povo Kulina, este é o destaque do programa de hoje. O povo Kulina, contatado desde o século XIX, vive em duas aldeias no rio Envira, estado do Amazonas. Conforme denunciou em artigo o missionário luterano Frank Tiss, que a menor das aldeias, denominada Cacau, sofre há anos com a presença de três frentes de invasores. Madeireiros tiram madeira de lei para venda no município. Fazendeiros aumentam os seus campos de gado para dentro da área dos Kulina. E caçadores matam ou espantam com seus cães os últimos animais de caça deste território. Conforme os indígenas, até em construções da prefeitura e da paróquia católica, foram usadas madeiras com origem na terra indígena. Outro problema é que a aldeia Cacau, sendo a mais acessível por terra, recebe um intenso comércio de bebida alcoólica. Há 2 anos, a comunidade denunciou esta situação à FUNAI e Ministério Público, mas nada foi feito. Frank conta ainda que nos últimos anos, o cacique Zobai Chico Capitão tentou evitar o aumento de conflitos com os invasores, procurando manter a comunidade calma. Preocupado em manter claros os limites de sua terra, Zobai, juntamente com outros homens da aldeia, vinha reabrindo as picadas em torno da aldeia. No início de 2008, ele apareceu misteriosamente morto em um açude. Em sua cabeça havia marcas que levam à suspeita de assassinato, mas a polícia não demonstrou o menor interesse em investigar esta morte. Sem Zobai para ajudar a conter os ânimos, a comunidade foi acumulando uma enorme frustração e desesperança. Em 3 de fevereiro, um jovem não índio foi morto na aldeia Cacau. Aparentemente, ele havia ido buscar mais um boi que invadira a aldeia e acabou ficando para beber cachaça com 5 índios que o teriam assassinado depois. Seu corpo, encontrado dias depois, estava retalhado e sem parte das vísceras. A Polícia Civil diz ter testemunhas afirmando que os matadores comeram as vísceras do morto. Frank Tiss rebate esta última afirmação, lembrando que não há na história dos Kulina casos de antropofagia. A mesma afirmação quem faz é Ivar Bussato, da ONG Operação Amazônia Nativa, OPAM. Segundo Ivar, nem os relatos mitológicos deste povo apresentam rituais antropofágicos. 2 lideranças indígenas foram entrevistadas para falar do caso. O primeiro é Joésio Charles Galibe Magordo.
Também, né, que desde quando eu nasci, né, eu nunca ouvi assim, né, nunca vi acontecer uma coisa dessa, né, de que, então, eu nunca ouvi assim, nem na televisão, na imagem, por exemplo, tal dia aconteceu uma coisa assim, que o índio não, pra lá, assim, pra nós, aí, não existe isso pra gente lá.
Raimundo Nonato, do povo Galibe, também rechaçou a acusação contra os Kulina.
Eu penso ao contrário, sabe? Porque o índio, ele é muito pressionado pelo branco, né? Somente pelos fazendeiros. Que a vontade deles é tomar tudo que o índio tem. Somente a terra, que é aquela ganância de dinheiro, né? Eu acho que o índio não seria capaz de matar um ser humano com medo, como eles estão acusando. Né? Minha opinião é totalmente contra. O índio não seria capaz. Né? Muito pelo contrário, seria capaz sim, o branco matar o índio, isso sim. Com isso eu concordo. Porque você não vê o índio brigando por causa de terra do branco.
Ao lançar suspeitas de canibalismo sobre os Kulina, a polícia e a imprensa expõem a comunidade ao preconceito racial e a novos atos de violência. A comunidade está chocada com o fato e receia ir à cidade de Envira. Enquanto a notícia vem de jornais, os Kulina continuam a ser vítimas das invasões, ameaças e do preconceito agora aumentado pela divulgação desta notícia. Final do programa Potiron, uma realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Fone 091-3252-4164. Fax 091-3252-2312. Produção Mensageiro, a serviço dos povos indígenas.